mirada, porque de mim tu fugiste, deixaste cá a saudade, e a saudade é bem triste, um dia já tão distante. Fugiste de mim, chorei, tanta volta deu o mundo, eu nunca mais te encontrei.
Pois, é exatamente isto. É exatamente esta parte do mundo que fugiu de cada um de nós, que nós não voltámos a encontrar. E até eu tinha, estava longe de mim, pensar, um humilde jornalista da província, numa humilde rádio também da província, de ter a oportunidade de falar, oportunidade que vou ter, com um dos homens que mais influenciou a música portuguesa há muitos anos, um dos homens que foi, e durante uma boa época, um grande cantor de Portugal, um dos homens que melhor soube cantar o sentimento português, um homem que atravessou gerações rompendo corações e um homem que conheci já mais tarde como um cavalheiro, como um homem de alto nível, com uma postura de elegância perfeitamente invulgar e que quase nasceu a cantar, quase, porque começou a cantar muito jovem, andaria aí por volta dos 14, 15 anos, mas nós lá iremos, e que hoje, um pouquinho mais velho, uns meses acima dos 80, portanto por aí, vejo as gerações que atravessou, que continua a fazer da música o seu modo de vida, que continua a cultivar com um amor, quase um amor de mãe, para não dizer um amor de pai, um homem que se dedicou à arte com este simbolismo, com esta firmeza, com esta postura. Quem conheceu a música com que iniciamos esta conversa, sabe de quem estou a falar. É esse mesmo. Eu estou a falar de António Calvário, que nos dá orgulho de estar do outro lado a falar connosco, de Lisboa, a propósito de um espetáculo que vai acontecer aqui dentro de dias, mas que já falamos sobre isso. Primeiro quero cumprimentar-me. Boa tarde, António Calvário.
Então, muito boa tarde, doutor. Como está? Tudo bem?
Está tudo bem. Olha, muito obrigado por estar desse lado. Muito obrigado de vir aos microfones da Rádio Regional do Centro.
Obrigado também.
E obrigado por ir vindo por estes lados, porque eu sei que você vai ser o protagonista, vai ter um espetáculo dedicado a si. Ó, António Calvário, olha, que a gente chegar a determinada fase da vida, depois de uma carreira tão longa como foi a sua, e tão cheia e tão preenchida de tantos e bons êxitos, chega aos 80 anos, mais coisa, menos
mais
coisa.
Mais 3, 83.
Mas não vale a pena, mais coisa, menos coisa.
Ah, eu digo, é só mais 3.
Mas o que conta é o que falta para o fim, e isso você não sabe. A verdadeira idade é essa. E que vai ter um espetáculo dedicado a si, na próxima sexta-feira, às 21h30, na noite de sexta-feira, no Grupo Caras Direitas, na Figueira da Foz. Verdade ou mentira?
É verdade. Isto é um concerto, é um musical, mas não se tratam só de canções que continuam a fazer parte da minha vida, mas também têm partes representadas, foram escolhidos do meu livro Histórias da Minha História, os três histórias mais engraçadas, que depois foram ilustradas com diálogos, que serão representados por os autores que fazem parte desta peça e que ao mesmo tempo também cantam algumas das minhas canções, que é Raquel Caneca, o Jorge Batista da Silva, o Ricardo Miguel. Que também é produtor deste espetáculo. E eu sei que é um espetáculo divertido e que as pessoas, e que tem um guarda-roupa muito bom, muito, muito, muito faustoso, e portanto é um espetáculo que as pessoas vão gostar, porque é diferente de tudo, é uma maneira de eu me apresentar a cantar também as minhas canções, e que as pessoas vão gostar. Normalmente, estes musicais, quando se tratam da vida de uma pessoa, normalmente é raro o próprio estar presente. E eu sinto muito feliz por poder fazer parte deste espetáculo que, ao fim e ao cabo, fala da minha vida. É Calvário, uma vida de canções. portanto, que é cantado e representado também.
Representado, entendi. E ao Calvário, quando a gente chega para os 83 anos, já que o Rui falou há um pouquinho, e vê, digamos, o país, a parte do país, com certeza, nunca é um país inteiro, mas quando vemos parte do país a preparar um espetáculo e a dedicá-lo a nós, ao fim de tantos anos de tamanha carreira, isso deve ter um significado especial no seu próprio peito, não?
Ah, sim. Eu sinto-me praticamente preenchido com este espetáculo que me dá a oportunidade de mostrar uma parte só da minha vida, mas que é resumida, que tem um princípio, meio e fim, evidentemente que sim. As pessoas vão adorar, é isso só que eu sei dizer, que tem sido um sucesso, este espetáculo tem sido um sucesso.
A sua vida, você falou-me há pouco no seu próprio livro, nas histórias da minha história, a sua vida foi ela própria um livro e daria para preencher e para escrever muitos mais.
Pois.
Você nasceu por África algures.
Ficou muito por escrever ainda e eu espero ainda editar um outro com mais algumas histórias da minha vida.
Porque você deve ter imensas.
E vão sempre acontecendo. Enquanto nós andarmos por cá, as histórias vão sempre acontecendo. E de maneira que há motivo para fazer um segundo livro.
Ajude-me a localizar o António Calvário nos períodos, digamos, mais altos da sua própria vida artística, porque o mundo era completamente diferente. Mas nós estamos a falar numa época onde, além do António Calvário, eram grandes estrelas, um Arturo Garcia, creio eu...
Simão de Oliveira, a Madalena Iglesias, e depois havia o Fernando Farinha, que foi um nome muito importante também no meio artístico, embora cantasse fado, mas era uma figura muito popular e onde houve muita oportunidade de trabalharmos todos juntos sempre.
Mas nessa altura o trabalho era diferente, havia menos província, menos estrada, talvez, e havia mais...
Não. Não haviam era autoestradas, que é diferente. Agora, trabalhámos muito, muito mesmo. Portanto, eu, 1958, 59, foi quando eu comecei e que... Quando eu já canto desde os 15, mas 58, 59 foi quando ingressei na Emissora Nacional, comecei a aparecer nos primeiros programas de televisão e tornei muito conhecido e muito popular em 1960, participando num festival da Emissora Nacional, onde cantei a canção Regresso à Minha Terra, onde eu nasci. Lembram-se disto, com certeza.
Com certeza.
E faz parte do meu espetáculo e toda a gente canta comigo, que é muito, muito, muito interessante e muito estimulante para mim também.
E já agora, a este propósito, que esclareça uma coisa, por favor. As letras das suas músicas, as letras e a própria musicalidade da música, tinham a sua mão ou você tinha alguém especial para escrever, para lhe dar forma? Porque as suas músicas, tantos anos depois, e você ainda agora esteve a irritar uma, ficam nos ouvidos e basta carregar uma tecla, a gente vai buscá-lo ao fundo da nossa recordação.
Pois, não, isto são canções que foram escritas para mim. Portanto, eu não sou autor nenhum, intérprete apenas, mas criando e, portanto, esses êxitos, que acabaram por ser êxitos, evidentemente, mas que foram escritos para mim, como é o caso desta primeira canção e muitas outras, a Oração, quando fui depois, mais tarde, como primeiro representante de Portugal na Eurovisão, em 1964.
Porque foi no primeiro festival da Eurovisão, foi consigo.
Como? Sim, exato, em 1964.
Em 64,
a representação de Portugal na Eurovisão, quer dizer que...
Você ainda se recorda com que canção é que participou?
Então foi a Oração.
Foi com a Oração, não foi?
Exato, a Oração, que também faz parte deste espetáculo. Outras canções que também fizeram muito sucesso, como o Sabor a Sal, a Chorona, enfim, são várias, muitas canções. Pronto, é o que eu tenho a dizer.
O mundo artístico, na altura, era menos vasto, mas era mais solidário entre si.
Sim, era menos vasto, de facto, mas pronto, mas nós cá andávamos de terra em terra. Há bocado falou-me que fazíamos menos estrada antes, pelo contrário, fazíamos muito mais do que se faz hoje.
Eu não tinha essa ideia.
Ui, muito, 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 muito. O que é que era, por exemplo, os que fazem viagens para determinadas localidades, para o norte como para o sul também, que os se fazem em duas horas e meia.
Levavam meio-dia, não é?
Levavam 5 horas para chegar a Bragança, por exemplo, e mais, que eram curvas e contracurvas. Mas olha, mas é, ao mesmo tempo, eu por vezes hoje em dia, quando tenho tempo, eu prefiro fugir às autoestradas e ir por esses caminhos antigos, porque tenho a oportunidade de atravessar as várias localidades maravilhosas que o nosso país tem. A autoestrada não nos proporciona essa visibilidade.
É verdade, isso.
E eu gosto muito das estradas antigas. Algumas delas estão muito bem tratadas já e merece a pena viajar por elas.
Já se pode viajar por elas. O António Calvário, regressado da África, de onde veio em criança, e creio que andou também ali pelo sul, andou ali pelo sul e vindo depois para Lisboa, fixou a sua vida em Lisboa e aí viveu toda a vida.
Sim, depois, a partir daí, sim. Portanto, vim estudar para Lisboa e aqui continuei os meus estudos de canto com uma familiar que foi uma figura muito famosa nos anos 50, nos anos 40, 40, 30, foi uma grande atriz e cantora, a Corina Freire, que era prima direita da minha avó. Portanto, eu chamei-lhe sempre a minha prima-avó, porque foi a pessoa depois que
acabou por influenciar. Mas essa sua queda, essa sua aptidão para a canção, para o cantar, essa vocação de artista, pelos vistos, veio consigo. Se veio aos 15 anos o pôs a cantar, é porque ela nasceu consigo, digamos, não foi nada de adquirido, foi algo que, inato, quase diríamos.
Portanto, para mim, aos 15 anos é que eu descobri que cantava, porque eu antes não tinha cantado, eu tinha sim, desde os 7 anos de idade, estava ligado à música, mas ao piano. Portanto, as minhas
foi por aí que eu estive a ver algo da sua vida e vi que você começou pelo piano.
Com o piano.
E foi com a ida para Lisboa que, entretanto, mudou de registro?
Não começou precisamente em Portimão ainda, que foi onde os meus pais passaram a residir sempre, e os meus pais são algarvios, não é? E eu nasci em Moçambique, porque eles foram para lá viver, embora tivesse sido encomendado já no Algarve, os meus pais já iam com a encomenda.
Quando foi, já foi daqui?
Já fui encomendado, nasci e fui lá. Mas depois, pronto, e depois quando vim estudar para Lisboa, é que esta, portanto, eu já com 15 anos, portanto, cantei pela primeira vez, foi aí que se descobriu que eu canto, por engano do diretor do colégio, que me instou para eu ir cantar, e eu fiquei aterrorizado, porque eu era muito tímido e tinha um grande respeito por tudo o que eram professores e diretores acima de tudo, era, para mim era, quando me abriam os olhos, eu já não sabia onde é que me havia de meter. Mas nem que dizia, e tu vais cantar, e tu não sei o quê, o outro vai... E eu fui dizer à minha professora de piano, disse, Dona Elisa, assim se chamava ela... Do diretor disse que eu tenho que cantar, eu nunca cantei, disse, mas tu nunca cantaste, então, e não te fizeste o engano, foi ele que te confundiu com outro aluno. Não, ele abriu-me tanto os olhos que eu já não sabia onde é que me havia de meter. Nem cheguei, até-me lá aqui a ver uma coisa, e fez uma escala ao piano, um vocalize, como se costuma dizer, e ela ficou muito admirada com a afinação da minha voz. Olha lá, mas tu nunca cantaste mesmo. Eu disse, não. Então, olha, não vais desfazer o engano, porque eu vou-te preparar aqui, vamos preparar aqui duas canções e tu vais à festa dos finalistas e vais cantar. E assim, cantei pela primeira vez, e assim nasceu o gosto pelo canto.
E assim se marcou um destino. E assim se marcou um destino.
É verdade. E então, quando vim para Lisboa, quem retomou tudo isso foi esta tal minha prima-avó, tal Corina Freire.
E a partir daí tivemos António Calvário durante uma vida toda. Eu posso perguntar-lhe se você, como homem e como artista, tem sido uma pessoa feliz?
Sim, graças a Deus, sim, sou uma pessoa feliz. Evidentemente que a vida nem sempre foram rosas, não é? Pelo caminho...
E o António Calvário também há tido os períodos menos bons, como todos nós temos, não é?
Menos bons, evidentemente. Mas eu penso que os períodos bons foram tantos e continuam até agora a ser tão bons que suplantam tudo aquilo que foi menos bom.
Isso é bom e eu fico satisfeito de ouvir. Imagina que você falava com o Criador e o Criador que lhe dizia: tu vais ressuscitar e vais escolher um outro destino ou continuas na música? O que é que o António Calvário faria?
Ah, eu continuaria na música. Isto está muito, muito arraigado em mim. Nem sei mesmo quando chegar o dia em que... tenha que, não digo reformar, porque reformar já eu estou, tive direito a isso já há uns anos atrás, mas eu, o que eu escolheria é precisamente aquilo que sempre fiz até hoje e que continuo a fazer.
Você falou aí uma coisa na reforma dos artistas, que eu creio até que é um assunto que os governos esqueceram isso, não foi?
Não, as reformas existem, evidentemente que é preciso existir aqueles tais anos, os tais 40 anos de desconto, não é?
E tal.
E ainda houve na minha altura, agora não sei, porque, portanto, que nós poderíamos, e foi o que eu fiz...
Recuperar, não?
Um escalão de pronto, já não me lembro até quando, eu escolhi um escalão que teria que pagar um X para ter uma reforma um bocadinho maior. Quer trabalhasse, quer não trabalhasse, eu tinha que descontar sempre aquilo, tinha que pagar sempre aquilo. E foi o que aconteceu. Eu acabei por fazer isso, escolhi o meio caminho desse escalão e consigo ter uma reforma que não é muito grande, mas sempre é melhor do que a tal reforma.
Do que teria sido. Porque a parte final da vida dos artistas em Portugal também não é isenta de riscos e dificuldades.
Ah, sim. E a reforma, mesmo assim, para viver só da reforma, não chega de maneira nenhuma.
Quando o António Calvário canta, ainda é também o profissional a cantar, muitas das vezes.
Ah, sim. É isso mesmo.
A vida é feita assim.
E depois há isto, portanto, se houve oportunidade de se poder juntar alguma coisa, quando éramos mais novos e aplicar esse mesmo produto... pronto, olha, ter uma casa própria para viver, portanto, ter-se comprar foi o que eu fiz, não é, nessa altura, e pronto, e juntar algum dinheiro, pronto, mas pronto, o suficiente. Eu não sou rico, mas tenho o suficiente para viver, o que para mim é importante.
O que nem todos os artistas, eventualmente, da sua geração e posteriores, poderão ter a oportunidade de dizer, não é? Então,
verdade.
E sexta-feira, como é que a gente vai dizer aos nossos ouvintes para irem ter consigo?
É muito fácil.
Eles que entrem, abram a porta, encontram um senhor magro e alto, um homem elegante.
Já fui mais magro. Quer dizer, não sou gordo, mas evidentemente não tenho aquela magreza de...
Você está a dizer bem do regime, não é? Que está a engordar o pessoal, é isso?
Não, eu tenho muito cuidado comigo, eu sempre tive muito cuidado comigo.
Eu sei que teve.
Alimentarmente falando... E não só, portanto, não tenho uma vida desregrada, tenho muito, muito, muito cuidado comigo, não fumo, mas não quer dizer que já não tivesse feito essas asneiras todas, né? De fumar, de beber, de aqueles convívios, né? Fazia parte da minha juventude, como faz parte da juventude hoje dos que são jovens.
Sempre que me falam de si, aquelas pessoas que foram contactando ao longo da vida, referem-me sempre ao António Calvário como um cavalheiro, com uma postura, com uma elegância de trato, que eu nas duas ou três vezes estive consigo, pude comprovar. Essa educação, esse estar, essa singularidade, vem do berço, vem dos seus pais?
Evidentemente que sim. Sou muito grato aos meus pais. Eu tive uma infância exemplar e eles foram sempre muito queridos para mim. Evidentemente que as pessoas têm um feitio próprio, não é? Há pessoas com determinados feitios mais rebeldes que o berço, o tal berço de ensinamentos, não é? Não, às vezes não resulta quando as pessoas são mesmo rebeldes, não é? Eu não sou uma pessoa rebelde. Por exemplo, eu tenho um irmão com quem me dou muitíssimo bem, mas somos feitios completamente opostos. E a educação foi a mesma, dada a um e dada a outro. Mas tem um feitio completamente diferente.
Pronto, exatamente, cada qual é como é. Portanto, vamos ter um bom espetáculo na sexta-feira. E eu quase poderia dizer que o António Calvário convida a região a encher o salão.
Eu gostaria mesmo que sim, é a oportunidade de ver um espetáculo diferente, e que é um espetáculo muito bonito, muito bom, é um espetáculo que eu considero grandioso, e que as pessoas vão de facto ficar surpreendidas, porque vão a contar como uma coisa talvez simples demais, e é uma coisa completamente diferente. As pessoas ficam surpreendidas, esse é o resultado no fim do espetáculo, que as pessoas depois comentam e dizem, ai, nunca pensei que isto fosse assim tão grandioso, tão bom, tão não sei quê, e depois fazem os maiores elogios, claro. E as pessoas podem ver nos comentários que são feitos na página da nossa produção, que é o Sonhos em Cena. Portanto, esses espetáculos foram sempre documentados com depoimentos das pessoas que assistiram ao espetáculo e todos esses comentários foram fantásticos.
Que lhe corra bem o espetáculo, António Calvário, e que se saia bem, mas isso eu sei porque varrendo a sair-se bem há muito, muitos anos, portanto que continue a sair-se bem, que corra bem. Felicito por ter também esta coragem que os artistas têm, mas nem todo mundo tem, de sair dos grandes centros e irem à província e às dificuldades para conhecerem o país também por dentro e sentirem o sentimento, desculpa o pleonasmo, sentir o sentimento da sua própria gente. Obrigado por vir até cá e obrigado por ter estado connosco e nos ter permitido esta conversa tão agradável, com que eu aproveito para anunciar o espetáculo e convidar a região a ir assistir a esse mesmo espetáculo.
Eu lá espero, no dia 26, por todas as pessoas que possam ir, no Caras Direitas, em Moarcos.
Combinado. Um grande abraço, António Calvário, e que tudo de bom para si também.
E muito obrigado, muito obrigado.
Obrigado eu.
Por poder contactar através do vosso programa e da vossa rádio.
Obrigado. Um grande abraço e muito obrigado. Os caros ouvintes, era esta oportunidade que tinha e que eu não quis perder também, porque tenho, devo dizer-lhe, um apreço grande por António Calvário desde que o conheci pessoalmente, e acho que ele é uma pessoa de uma elegância de trato, de uma fineza de comportamento que nos surpreende exatamente pela invulgaridade. E, além disso, foi um homem que atravessou, digamos, rachou corações ao longo de anos e anos, e representou Portugal e foi a voz de Portugal em muitos e muitos palcos, e que não poderei deixar de lhe agradecer enquanto cidadão. Muito
não
boa tarde.
Mereço, Senhor, meu amor desprezei e pequei perdão, no entanto eu imploro, Senhor, tu que és a redenção, eu sei que a perdi e que a adoro, e eu choro, Senhor, ao rogar teu perdão. Senhor, eu confesso o prejúrio de tantas promessas. Senhor, eu errei, mas na vida encontrei a lição. Senhor, eu te imploro, Senhor, ó meu Deus, não te esqueças da minha oração. Senhor, ó bondade infinita, dai-me o seu perdão. Amor, por amor na vida jamais encontrarás. É tarde, caminho pela vida, perdido na dor. Senhor, este amor é mais puro que a joia mais rara, o mais puro amor. Senhor, se o amor é castigo, perdão, meu Senhor.